10h44, especial de sábado falando sobre testamento vital. Quando a gente fala em testamento vital, já vem a questão morte, as pessoas já ficam com um pouco de medo. E aquela questão do médico, doutora, a família quer que ressuscite. O paciente deixou o testamento. Não quero. O médico faz a vontade do paciente. Porém, a família resolve então processar o médico. Como resolver essa questão? Tanto com o médico quanto com os familiares.
É um problema, né? Isso tudo acontece por falta de comunicação, né? É o que eu falo, a morte é um tabu para nós, né? Infelizmente é um tabu. Como eu falei, o médico tem a obrigação ética de agir dentro dos parâmetros da medicina e seguir a autonomia da vontade do paciente. Hoje em dia, a autonomia da vontade está muito em evidência em todos os casos de tratamento médico, né? Eu posso escolher se eu quero passar por um procedimento ou não quero. Eu posso escolher se eu quero tomar uma medicação X ou Y. E no momento da morte, eu também tenho esse direito de escolher de forma antecipada, lógico, né? Porque eu não, provavelmente não terei condições. E o médico fica nessa guerra, né? Entre a seguir a vontade do paciente e seguir a vontade dos familiares. Nos casos em que o médico segue a vontade do paciente, muitas vezes, não é raro, os familiares acabam entrando com um processo contra o médico, pedindo indenização, acusando o médico de omissão do dever dele, profissional. Em alguns casos, o médico é processado, responde por homicídio do 121 lá do Código Penal. Mas eu já falo assim. Em todos os casos que eu já vi, que eu acompanhei, o médico ele é absolvido, porque é comprovado que não existiria a possibilidade da sobrevida e da reversão do quadro de saúde daquele paciente, que o médico respeitou a autonomia da vontade do paciente enquanto ele estava podendo responder por ele. Mas é um problema. E existem casos que o médico, com medo do processo e de todo a consequência que vem por causa de processo acaba seguindo a vontade dos familiares e deixando de lado a vontade do paciente.
E quando há um procurador desse testamento que é com medo da família, acaba até processando o médico também por não ter feito a vontade. Há essa
Há
possibilidade?
essa possibilidade também. É o
Exi
médico, eu falo, ele está entre a cruz e a espada. Nessas horas é bem complicado para o profissional da saúde. Por isso que é gritante a necessidade do nosso ordenamento jurídico preencher essa lacuna. Porque a partir do momento que você preenche a lacuna, faz uma lei que você coloca as diretrizes, dispõe o que pode, o que não pode, como tem que ser feito, como que não tem que ser feito, encerra bastante, né? Diminui muito esse conflito que existe. Né? Porque a gente sabe, a gente tem familiares, os nossos entes queridos, a gente não quer que eles morram, mas a gente também não quer que eles sofram. E o ser humano é egoísta, né? Você quer tentar até o final, você quer ter, até com cachorrinho a gente faz isso, né? Com um animalzinho de estimação. Você não quer que
O
eles
veterinário fala,
morram.
precisa fazer,
Precisa
não,
fazer,
mais um
não.
pouquinho.
Exatamente, mesmo causando sofrimento, né? É o egoísmo do ser humano, né? E o médico fica nessa disputa. É complicado para o profissional.
E doutora, quando há questões religiosas mesmo, vamos dizer assim que o paciente tenha esse testamento, mas a família com a questão religiosa de doutrinas resolve não. Nós não vamos permitir, seja esse testamento vital, não só para a morte, mas também para doação de órgãos ou transfusão de sangue.
Nossa, excelente isso. A questão da doação de órgãos é um quesito que pode constar no testamento vital, se você é ou não doador de órgãos. Porém, como no Brasil nós temos uma legislação específica para doação de órgãos, eu não me lembro agora o número da lei, é 10.241, se eu não me engano, que eu acho que é de 99, mas eu não tenho certeza. Mas acho que é 10.241. E lá nessa lei dispõe sobre tudo que envolve a doação de órgãos. Se eu sou doadora de órgãos, eu fiz o meu testamento e eu coloquei no meu testamento vital que eu sou doadora de órgãos. Porém, o meu marido, a minha mãe, a minha filha, no momento da minha morte, fala, não, a gente não quer que doa. Nesse quesito, os familiares ganham. Então, não pode ser doado. Porque tem essa lei que regulamenta a doação de órgãos. Mesma coisa ao contrário. Eu não quero doar os meus órgãos. Está no testamento vital. Mas se os meus familiares decidirem por doar, os meus órgãos vão ser doados. Porque, nesse caso, a decisão deles prevalece. Por quê? Porque existe a lei da doação de órgãos, mas não existe a lei do testamento vital.
Tá certo, doutora. 10:50. Vamos para o intervalo. Já já nós voltamos.
Pare agora mesmo de pagar altas contas de energia em sua casa ou empresa. Consulte a indústria Balfar Solar, localizada em Paranavaí, aqui no Paraná. E tenha a tranquilidade de adquirir seu gerador de energia com quem é referência no mercado. Com garantia real de 30 anos de geração e condições especiais de financiamentos. A indústria Balfar Solar oferece ainda em sua fábrica estrutura completa para treinamento e formação de técnicos de instalação e revendedores. Ligue agora e saiba mais. 44 34 22 7480. Nossa equipe técnica comercial te indicará um revendedor autorizado para atender.
Kine de Alencar fala de política. Carlos Alberto Sardenberg de economia. Mauro Halfit de finanças pessoais. Jornal da CBN, segunda edição. Entenda a notícia com análise dos nossos comentaristas. De segunda a quinta, de 5 às 8 da noite. Sexta, de 5 às 6:30. Apresentação, Roberto Nonato.
Pronto para curtir as belezas do nosso litoral com muita energia? Então veja no aplicativo da Copel se a conta de luz da Casa da Praia está em dia e aproveite a nossa rede com mais de 1.000 pontos credenciados para o pagamento. Se precisar pedir a religação, não deixe para a última hora. E ao chegar, elimine focos de água parada no imóvel. Afinal, o mosquito da dengue não tira férias. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado.
Chocolates Lugano, em Cascavel, e a hora certa na CBN.
10:51.
Dê um sabor especial para o Natal, com chocolates direto de Gramado. Chocolates Lugano, aqui em Cascavel, na Avenida Brasil, 7.271.
A gente pode não ter carro voador e teletransporte, mas a educação do futuro já chegou por aqui. A Univel tem mais de 10 mil metros quadrados em novas estruturas para você estudar onde a educação do futuro acontece. Agende sua prova para o vestibular Univel.
Horas e 52 minutos, especial de sábado com a doutora Daniela Scarpa falando sobre testamento vital. Antes do intervalo, nós estávamos falando deste não acerto, vamos dizer assim, entre o testamento vital, a doação e a doação de órgãos, ou a lei da doação de órgãos.
Eu até vou retificar que eu falei que era 10.241, é a 10.211 de 2001, a lei de doação de órgãos. É um problema. É um problema porque, assim, não importa o que eu quero, quem vai decidir se os meus órgãos vão ser doados ou não são os meus familiares que ficarem. E se a gente não tiver uma conversa clara antes, vai prevalecer a vontade dos meus familiares. Eu mesma tendo escrito ou não. Eu falo no caso do Brasil, porque aqui nós não temos nenhuma lei sobre o testamento vital.
Infelizmente, não tem. Poderia ter, até porque o testamento é algo que você deixa à vontade do paciente, ou à vontade... eu estou falando do testamento normal, que é aquele testamento de herança. Que a vontade de quem faleceu está acima, né? Mas o testamento vital não funciona assim, porque tem uma lei que é o contrário, andando na contramão. Isso que é a lei da doação de órgãos. E não existe possibilidade nenhuma que o testamento vital prevaleça mesmo sobre a lei?
Nesse momento jurídico que nós estamos, não.
Não.
Não. Só se o seu familiar concordar com o que você tiver escrito no seu testamento. Porque, por exemplo, qualquer outro tipo de testamento, que nós temos a legislação que rege eles aqui no Brasil. Então, eu sei o que eu posso e o que eu não posso escrever, para ele ter ou não validade. Eu posso, o testamento tanto é para bens materiais, como, por exemplo, eu tenho uma filha. Se eu chegar a faltar, o meu marido chegar a faltar, quem que vai ficar com a guarda dela? Quem que vai ser o curador, o tutor dela? Quem vai movimentar os bens? Quem vai cuidar dos bens? Isso tudo eu posso colocar num testamento que a gente faz lá no cartório. Tem todas as, né, as diretrizes, tem todas as condutas que a gente precisa ter. Mas no caso do testamento vital, não. É o que eu falo, aqui no Brasil nós temos o costume de fugir de temas polêmicos, né? O aborto, o início da vida, que já teve muito em discussão no judiciário, e o final da vida também, que é algo que incomoda, né?
O final da vida, acredito que incomode muito mais
do que o início
do
da
que
vida.
O início da vida.
Sim, exatamente.
E por que isso, doutora, pode ser um tabu? Não sei, no seu escritório, há essa procura do testamento vital ou ainda um caminho longo para ser seguido?
Há um caminho longo. Eu posso falar que é muito raro. Até hoje, duas pessoas me procuraram para saber, porque achavam que era o advogado que fazia. Daí eu falei, não, o papel do médico nesse testamento é muito mais importante do que o de um advogado. Porque é o médico que tem o conhecimento, né, da medicina e do final da vida, dos procedimentos que são feitos, que podem ser realizados e as consequências disso. Mas não é muito divulgado ainda. As pessoas se preocupam mais, na verdade, com os bens materiais, né? Ninguém quer pensar sobre o final da vida. Todo mundo sabe, né, o que a gente estava falando. A gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente não quer pensar sobre isso. E, para falar bem a verdade, é saudável pensar sobre a morte, porque você acaba vivendo melhor. Eu imagino assim, uhum. Eu penso isso. E você acaba minimizando os efeitos da sua ausência para quem fica.
Uhum.
Em todos os aspectos, seja material, seja numa decisão de desligo ou não desligo o equipamento, né? Eu penso, é muito mais fácil eu tomar essa decisão por mim do que deixar minha filha, minha mãe, meu marido tomar essa decisão. Olha o sofrimento dele. A gente sai até um pouquinho do viés jurídico e entra na parte humana mesmo, né? Por que não? Eu não poder decidir por mim? Por que não a minha vontade não ser respeitada? Porque em vida eu tenho a minha vontade respeitada do brinco que eu vou vestir, a cor do cabelo que eu tenho, o que eu vou comer. E por que não isso no final da vida?
Outra coisa, doutora, nós estamos falando aqui sobre vontades, né? Sobre a vida. Até puxando pela parte humana mesmo. Quando a gente fala em deixar cuidar, cuidados, eu não sei se a família pode estar constando no testamento vital, quem pode cuidar da família de você? Porque às vezes há essa discussão, ah, eu cuido da mãe ou do pai, do irmão, ou eu não quero, mas a mãe ou o pai querem que aquele filho cuide. Se isso pode estar no testamento vital, ou isso é uma decisão em conjunto?
É uma decisão dos familiares, isso daí já foge do que pode conter ou não, se cala. O que a gente tem, que é essa resolução do CFM, se cala quanto a isso.
Tá certo, doutora. Um aviso aqui de última hora de utilidade pública é que a Sanepar informa que está suspenso o rodízio no abastecimento deste sábado também. Não há rodízio, então se você estava esperando que faltasse água hoje, devido às chuvas durante a semana, pode aí lavar sua roupa tranquilamente, só cuidado para não desperdiçar água na hora de lavar a calçada e tudo mais. E o motorista foi assaltado ao trocar um pneu de um carro no bairro São Cristóvão nesta manhã. O homem foi vítima de assaltantes enquanto trocava o pneu na Avenida Piquiri, no bairro São Cristóvão, na tarde de sexta-feira. Ele disse aos policiais da equipe que foi abordado por dois suspeitos em uma motocicleta de cor vermelha e com um deles em posse de uma pistola anunciou o assalto. Os assaltantes roubaram três celulares da vítima e a quantia de R$20. Polícia Rodoviária Federal de Santa Terezinha de Itaipu recuperou um carro roubado. Um Honda HR-V de cor branca foi recuperada neste sábado às 5h35 da manhã. O veículo, conduzido por uma mulher de 27 anos, moradora de Curitiba, foi abordada na BR-277 no quilômetro 714. Após consultar a placa, foi verificado que pertencia a outro veículo de modelo WRV e que o Honda tinha registro de roubo em Almirante Tamandaré no dia 26 de novembro. Diante dos fatos, a condutora alegou que pegou o veículo em Curitiba e que entregaria a um desconhecido em Foz do Iguaçu, que sabia que o mesmo era produto de crime e que receberia R$ 1.000 pelo serviço. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu para procedimentos cabíveis. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre testamento vital. Você quer mandar a sua pergunta? O nosso WhatsApp aqui na CBN é o 9137-7533. Anota, pega o papel e caneta, é o 99137-7533.
CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Cressol, confiança para investir.
Sábado, 7 de dezembro de 2019. Três policiais militares foram afastados do cargo depois da ação que terminou com a morte de um homem na favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. A PM alega que houve um confronto no último domingo durante um baile funk, na mesma noite em que 9 jovens foram mortos pisoteados em Paraisópolis, também durante um pancadão. Moradores de Heliópolis contestam a versão de que